Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Cesária levantou-se, foi buscar uma garrafa de cachimbo e uma xícara. Beberam todos. Alexandre se desanuviou e falou assim: acabou-se. Vou dizer aos amigos como arranjei esse defeito no olho. E aí seu Firmino há de ver que eu não podia esquecer o espinheiro. Tá ouvindo? Prestem atenção para não me virem com perguntas e razões como as de seu Firmino. Ora, muito bem. Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala, depois do susto que a onça tinha causado a gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça. Valha-me Nossa Senhora, que foi que aconteceu, Xando? Fiquei meio besta, sem entender o que ele queria dizer, mas logo percebi que todos se espantavam. Devia ser por causa da minha roupa, que estava uma lástima, completamente esmolambada. Imaginem, voar pela capoeira no escuro, trepado naquele demônio. Mas a admiração de meu pai não era por causa da roupa, não. — Que é que você tem na cara, Xando? — perguntou ele agoniado. Meu irmão tenente, que naquele tempo ainda nem era tenente, me trouxe um espelho. Uma desgraça, meus amigos, nem queiram saber. Antes de espiar no vidro, tive uma surpresa. Notei que só distinguia metade das pessoas e das coisas. Era extraordinário. Minha mãe estava diante de mim e, por mais que me esforçasse, eu não conseguia ver o corpo todo dela. Meu irmão me aparecia com um braço e uma perna. E o espelho que me entregou estava partido ao meio. Era um pedaço de espelho. Que trapalhada será essa? Disse comigo. E nada de atinar com a explicação. Quando me vi no caco de vidro, é que percebi o negócio. Estava com o focinho em miséria, arranhado, lenhado, cortado, e o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. A princípio, não abarquei o tamanho do desastre, porque só avistava uma banda do rosto. Mas virando o espelho, via o outro lado, enquanto o primeiro se sumia. Tinha perdido o olho esquerdo, e era por isso que enxergava as coisas incompletas. Baixei a cabeça, triste, assuntando na infelicidade e procurando um jeito de me curar. Não havia curandeiro nem rezador que me endireitasse, pois mesinha e reza servem pouco a uma criatura sem olho. Não é verdade, seu Gaudêncio? Minha família começou a fazer perguntas, mas eu estava zonzo, sem vontade de conversar. Estarei dali e fui encostar-me num canto da cerca do curral. Com a ligeireza da carreira, nem tinha sentado as esfoladuras e o golpe medonho. Como é que eu podia saber o lugar da desgraça? Calculei que devia ser o espinheiro e logo me veio a ideia de examinar a coisa de perto. Saltei no limbo de um cavalo e larguei-me para o bebedouro. Daí ganhei o mato, acompanhando o rasto da onça. Caminhei, caminhei e enquanto caminhava, ia-me chegando uma esperança. Era possível que não estivesse tudo perdido. Se encontrasse o meu olho, talvez ele pegasse de novo e tapasse aquele buraco vermelho que eu tinha no rosto. A vista não ia voltar, certamente, mas pelo menos eu arrumaria a boa figura. À tardinha, cheguei ao espinheiro, que logo reconheci porque, como os senhores já sabem, a onça tinha caído dentro dele e havia ali um estrago feio. Galhos rebentados, o chão coberto de folhas, cabelos e sangue nas cascas do pau. Enfim, um sarapatel brabo. Apiei-me e andei uma hora caçando o diabo do olho. Trabalho perdido. E já estava desanimado quando o infeliz me bateu na cara de supetão. Murcho, seco, espetado na ponta de um garrancho todo coberto de moscas. Peguei nele com muito cuidado. Limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira. Depois, encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Vi a cabeça por dentro. Vi os miolos e nos miolos, muitos brancos, as figuras das pessoas que eu pensava naquele momento. Sim, senhores. Vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroço de milho. É verdade, baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei que mais. Assombrei-me. Estaria malucando? Enquanto enxergava o interior do corpo, via também o que estava fora. As catingueiras, os mandacarus, o céu e a moita de espinhos. Mas tudo isso parecia cortado, como já expliquei. Havia apenas uma parte das plantas do céu, do coração, das tripas, das figuras que se mexiam na minha cabeça. Refletindo, consegui adivinhar a razão. O olho tinha sido colocado pelo avesso. Compreendem? Colocado pelo avesso. Por isso apanhava os pensamentos, o bofe e o resto. Tinha rolado por este mundo, meus amigos. Assistia muito embrulhada, mas essa foi a maior de todas. Não foi, Cesária? Foi, Alexandre, respondeu Cesária, levantando-se e acendendo o cachimbo de barro no candeeiro. Essa foi diferente das outras. Esse excerto é de Olho Torto de Alexandre, de Graciliano Ramos, escritor, jornalista, político e preso político. Graciliano Ramos está entre os grandes prosadores da década de 30, com um estilo próprio, vigoroso, seco e simples. Privilegia personagens trabalhadores rurais em meio à seca e miséria. Sua escrita é marcada pela crítica social, além de apresentar características regionalistas e a valorização da cultura brasileira. Sob acusação de ser comunista, foi preso pelo governo de Getúlio Vargas. Mas as humilhações de quase um ano preso, até que provasse sua inocência, serviram de inspiração para o romance autobiográfico Memórias do Cárcere, publicado postumamente. Suas obras mais conhecidas são Vidas Secas, Memória do Cárcere, Angústia, Infância. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.